Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Estão ouvindo bem? Boa noite, Bárbara. Tudo bom? A gente vai dar continuidade a uma série de estudos que a gente começou há 3 domingos já. Esse é o terceiro, que a gente vem falando aí sobre como construir relacionamentos fortes. Então, a gente, na primeira mensagem que a gente teve, nós falamos sobre o que é o relacionamento, o objetivo do relacionamento. Nós vimos que Deus, ele é um Deus de relacionamento. Nós vimos que Deus, ele criou o homem para que o homem pudesse se relacionar. Então a gente deu meio que uma introdução a todo o tema. E aí na segunda pregação, nós falamos sobre construindo relacionamentos fortes com relação às nossas amizades. Então a gente viu o exemplo muito grande e forte do rei Davi com o Jônatas, filho de Saul, filho do rei Saul. A gente viu que eles tinham feito ali uma aliança. Jônatas e Davi se amavam, né? A gente viu no texto que Jônatas amava Davi como sua própria alma. E a gente vê a importância de nós termos pessoas que são os nossos amigos, que convivem com a gente, seja diariamente, seja, sei lá, aqueles amigos que a gente já construiu ao longo da nossa vida. E quando a gente vê, mesmo depois de tanto tempo, parece que a gente nunca esteve distante um do outro, porque existe uma amizade forte ali. Então a gente viu sobre construindo relacionamentos fortes em a nossa amizade. E hoje nós falaremos sobre construindo relacionamentos fortes, e aí a parte 3, e a gente vai falar sobre fortalecendo o casamento. Então a gente vai falar sobre relacionamentos dentro do casamento, só que aí você pode estar falando, né, mas eu não sou casado, mas tem informações para você, tem aplicações também para a sua vida. Então hoje nós daremos aí continuidade a essa série que Deus ele tem mexido no meu coração sobre esse assunto, sobre esse foco, né, dos relacionamentos. Nós temos estudado isso também no grupo de jovens lá na saúde, um livro, né, que fala, o tema do livro é Lado a Lado. Então é um tema que fala também sobre relacionamento, sobre amizade. E hoje então nós vamos falar sobre esse ponto tão importante que a gente tem aí, que é o casamento, né, algo que a gente vai ver que foi instituído por Deus e que tem muito valor dentro do nosso contexto. E eu queria, nesse momento, orar com vocês, para que Deus possa nos abençoar nesse tempo e falar aos nossos corações. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por essas músicas que cantamos, músicas que exaltam o Senhor, músicas que falam da Tua graça, do sacrifício de Jesus na cruz. Fala do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todas as coisas debaixo dos seus pés. E nós rogamos a Ti por esse momento. Fale aos nossos corações, nos ensine, Pai, a fortalecer os nossos casamentos, o nosso coração, que o Senhor possa ser o centro do nosso coração, que nós possamos ter compromisso com o Senhor. E, acima de tudo, Pai, que a Tua palavra prevaleça em tudo o que falarmos aqui nessa noite. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Eu queria iniciar esse tempo com vocês fazendo uma pergunta primeiro. E a pergunta é: será que casamento vale a pena? Será que vale a pena? Para quem é casado, né, a gente pode se perguntar isso, porque a gente tem muitos casamentos no mundo, seja na igreja, seja fora dela, e com certeza esses casamentos existem as suas dificuldades, existem as suas lutas. A gente está falando de dois pecadores, e existe até um livro que fala sobre casamento, que ele tem esse tema, né? O tema é Quando Pecadores Dizem Sim. Então, são dois pecadores que se unem, que cumprem uma ordem do Senhor de casar, e aí de casar no sentido de que quando se tem um relacionamento, é esperado, né, que haja ali o casamento, né, pensando no contexto cristão, de igreja. Então, será que vale a pena se casar? Será que vale a pena eu orar para que eu tenha uma esposa, as mulheres tenham um marido, aqueles que querem casar, obviamente, né? E aí eu trouxe algumas estatísticas uma da PUC e outra do IBGE, e aí a gente não vai entrar no mérito, né, se são fontes confiáveis ou não, mas são estatísticas aí. E aí a primeira delas, que diz que no segundo semestre de 2020, ou seja, na pandemia, a pandemia chegou em março, parou tudo ali, no segundo semestre, durante o isolamento social, houve um aumento nos processos de divórcio, 48 mil divórcios aí no segundo semestre de 2020. Relatos de causas de brigas incluem uso excessivo de smartphones, 33%, cuidados com a casa, falta de romance, ausência de diálogo, excesso de trabalho e problemas financeiros. Esses foram alguns dos motivos pelos quais as pessoas se divorciaram no segundo semestre ali de 2020, nesse dado que a gente tem aqui. Um outro dado é que cerca de 47% dos divórcios ocorrem em menos de 10 anos de casamento. Então, as pessoas não chegam nem a ter 10 anos de casamento. Quem aqui tem 10 anos de casamento? Pelo menos, mais. Quanto tempo de casamento vocês têm? 15. E aqui? 31. Olha, a minha idade. Um Léo de casamento. Ju? 15. Então, um Léo de casamento aqui, ó, Josué e Paulinha. Né? Então, acredita-se, né, que a maior parte dos divórcios aí, 47% dos divórcios, na verdade, eles ocorrem com menos de 10 anos de casados. E, infelizmente, essa é uma realidade na vida de muitas pessoas. O divórcio, ele acontece. E quando a gente olha para as Escrituras, para a Palavra de Deus, qual que é o desejo de Deus? Qual que é o padrão de Deus? Em que um homem e uma mulher se unam. Esse é o padrão de casamento para Deus. E quando a gente olha no contexto atual, no mundo atual, a gente vê que existem muitas ideologias, muitas filosofias até, indo para um lado contra Deus, contra as Escrituras, contra a Palavra de Deus. Qual que é o desejo do Senhor quanto a um casamento? É que um homem e uma mulher que se amam, que se gostam ali e que desejam viver uma vida que agrada ao Senhor, que eles se casem. Esse é o padrão do relacionamento de Deus, né? Segundo a Palavra de Deus. E aí, essa pergunta de será que o casamento vale a pena, de fato, parece que um dia ela também foi feita por alguns discípulos ou por alguns homens. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Eu não coloquei o texto todo aí na tela. A gente vai ler Mateus capítulo 19. A gente vai ler até o versículo 12, tá? Só que a gente não vai olhar para todos esses versículos na nossa mensagem de hoje. A gente vai focar mais no versículo 4, 5 e 6. Fechou? Então acompanha comigo aí a leitura. Não vai aparecer aí na tela, tá? Então você vai ter que estar na sua Bíblia aí. Então Mateus capítulo 19, versículo 1 diz assim: quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus uma armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder, que aceite isso. Então aqui existe uma discussão, um diálogo entre Jesus e os fariseus, e a questão é que havia ali uma ordem de Deus. Qual que foi a ordem de Deus desde o princípio? Desde Gênesis, o homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, né? Deixam pai e mãe, né? E vão viver felizes. Feliz não, né? Mas vão viver Porque a gente não está falando da história da Disney, né? Porque muitas vezes os casamentos não são assim, então, histórias da Disney. Com a princesinha, né? Com o príncipe ali que era um sapo, a princesa dá um beijo no sapo, ele vira ali e tal. Às vezes o casamento não é essa realidade, né? Mas qual que era a ideia de Deus? É que o homem se une à sua mulher, se unisse à sua mulher, e que eles fossem viver a vida deles. Deixassem o pai e a mãe. E aqui não é que precisa abandonar a família, abandonar o pai e mãe, não é isso. Mas agora eles se unem, eles vão para o seu lar, eles vão construir a sua família, e aí eles vão andar com as próprias pernas, né? Como a gente diz nos dias atuais. E aí, para eles, parece que o casamento não faz sentido. Parece que para eles o casamento ele não é uma realidade. E aí eles fazem aqui uma afirmação no versículo 10, né, que ele diz, os discípulos de Jesus disseram, se essa é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não casar. E aí a verdade é que essa é uma frase de discípulos com seus corações duros. E aí Jesus chama eles de coração duro, né? Porque se Deus, lá em Gênesis, que a gente até viu nos dois estudos passados, qual que era a frase que Deus disse lá quando ele viu o homem? E aí tinha lá os animais, a gente viu isso, né? Aí tinha lá o leão com a leoa, tinha o jacaré, né, com a jacaré também ali, feminina. E aí tinha, todo mundo tinha o seu parzinho. E aí Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma mulher, né, uma auxiliadora idônea. E aí Deus traz um profundo sono no homem, e aí então ele faz a mulher ali, né? Então, o casamento ele é bom. Ele é bom o casamento. Porque quem que criou o casamento? Foram os homens? Foi alguma ideologia, alguma filosofia? Não. Quem criou o casamento foi Deus. Deus é quem criou o casamento. E aí, no versículo 4, nos diz isso aí. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? Ou seja, Deus é o Criador do casamento. Deus é quem criou essa união entre um homem e uma mulher. Tim Keller, ele diz assim no livro O Significado do Casamento, esse livro é muito bom, se você não tem e quiser adquirir, eu indico, com certeza. Ele diz em uma parte que o casamento é a forma de dois amigos espirituais ajudarem um ao outro na jornada para se tornarem as pessoas que Deus os criou para ser. Então são dois amigos, são duas pessoas que se unem, são duas pessoas que estão ali juntas, num time, para que ambas se ajudem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E aqui a gente vai ver daqui a pouco, né, com relação a alguns papéis, né, dos homens, das mulheres dentro do casamento. E aí eu queria trazer alguns pontos, pensando nesse sentido, de que Deus ele é o Criador do casamento. Então qual que é a base do casamento? Deus é quem criou o casamento. O casamento ele precisa viver segundo os padrões de quem? Do mundo? Não, de Deus. Quais são os padrões do mundo quando a gente pensa em casamento? E a gente viu isso no primeiro estudo, que a gente falou sobre a modernidade líquida, né? Os relacionamentos líquidos. Ou seja, se o meu casamento não está dando certo, se não está me fazendo feliz, o que, que eu faço? Troco. Simplesmente, ó, cansei, não está me fazendo feliz, então eu preciso, ó, não quero, cada um vai para o seu lado e já era. Fechou. Você vive a sua vida e eu vivo a minha. Infelizmente, muita gente, incluindo até cristãos, né, com relação a isso, tem dado mais valor ao que o mundo diz sobre o que é o casamento do que o que Deus diz com relação ao que é casamento. E muitas vezes o mundo vê o casamento como algo ruim. E aí já existe até a brincadeira, né, quando um homem casa, qual que é o argumento dos outros homens? perdemos um soldado. Já era, um soldado morreu. E aí, se você for falar para alguém, eu vou casar, seja um homem ou uma mulher, vai comentar com algum amigo do trabalho, enfim, alguém que você conhece, muitas vezes, o que pode a pessoa falar? Você tem certeza? Nossa, você vai casar? Nossa, eu não faria isso aí, não. É melhor só namorar mesmo, unir ali, né, as duas pastas de dente, todo mundo vai para a mesma, vocês vão para a mesma casa, aí se não der certo, aí separa, pô. Mas casar? Não, casar não vale a pena, não. Isso aí é um erro que você está cometendo, não faça isso. Isso é o que o mundo diz sobre casamento. Mas o ponto é, Deus ama casamentos. Deus ama casamento. Por que Deus ama casamento? Porque Ele criou o casamento. E Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E Ele então fez ali a mulher. Jesus, onde Ele fez o seu primeiro milagre? Num casamento. Se você for lá para João, capítulo 2, Jesus ele foi convidado a ir a um casamento, ele vai no casamento, e aí o vinho acaba lá, toda aquela história, ele transforma a água em vinho e tal. Então Jesus estava onde? Num casamento. Em Gênesis, a gente acabou de ver que Deus ele criou o homem e a mulher e uniu os dois. Ali a gente tem um casamento. Eles tiveram filhos, a família foi crescendo, então teve um casamento. Quando a gente vai para Apocalipse, o que tem lá em Apocalipse, no final de tudo? Um casamento. O noivo, Jesus Cristo, se encontrando com a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Então, casamento, ele é bom. Casamento é de Deus. Ele é quem criou o casamento. E em casamentos fortes, os cônjuges, né, os dois, o marido e a mulher, eles estão em constante relacionamento com Deus. Eles precisam estar em constante relacionamento com Deus, porque Deus é quem criou o casamento. Casamento é para crescimento espiritual, não realização pessoal. Muitas pessoas, como eu falei, entram no casamento o quê? Não. Ele ou ela vai suprir aquilo que o meu coração precisa. É dela que eu preciso, é dele que eu preciso. Ela vai suprir aquilo que o meu coração está sentindo falta. Mas o casamento, ele não é para isso. Quando uma pessoa entra no casamento nesse sentido, pensando nisso, em ser feliz, né, como as histórias que a gente vê aí nos contos de fadas, as fábulas, é um erro. Não que a gente não tenha que desejar um casamento feliz, você tem que desejar ter um casamento feliz. Mas muitas vezes as dificuldades elas vão acontecer. E todas essas dificuldades, elas servem para quê? Para nos deixar tristes, para acabar com a gente? Não. Mas para que a gente se pareça mais com o Senhor Jesus. Para que a gente se apegue mais ao nosso Deus. Em casamentos fortes, os cônjuges estão em comunhão com Deus. Para você que é casado, como tem sido a sua comunhão com Deus? Para que o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido esteja forte, você precisa estar em relacionamento com Deus. Porque você estando em relacionamento com Deus, aí sim, você vai ter as condições de poder fazer aquilo que agrada ao Senhor, seja para o seu marido, seja para a sua esposa. Então, a base do casamento, quem que é a base do casamento? É Deus. Ele é quem criou o casamento. O casamento, ele é bom. A gente, você que é solteiro e deseja o casamento, você pode orar a Deus, para que Deus te prepare um marido, uma esposa. Isso é bom, Deus deseja isso. E como eu falei, o casamento, ele não pode ser pensado como algo individual, porque o casamento ele é um time de dois. Mateus capítulo 19, versículo 5, a gente acabou de ler, ele diz, o que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento ele não foi constituído, né? Ele não nasceu para que os dois, homem e mulher, fiquem competindo entre si, mas sim para que os dois andem em cooperação um com o outro. Já viram aqueles casamentos que os dois ficam brigando para ver quem fez pior, Ah, não, você fez isso, ah, não, você fez aquilo. Não, eu tenho me dedicado mais, você tem se dedicado menos ao nosso casamento. É cada um por si, tentando ali ser um mais que o outro, sendo que os dois deveriam estar como? Juntos. Os dois precisam andar em unidade. Muitos casais estão juntos na mesma casa, no mesmo lugar, mas estão longe um do outro. Porque não existe relacionamento, não existe unidade, não existe comunhão, não existe perdão, não existe graça. Muitos estão longe. E segundo estatísticas, muitos casamentos acabam pela falta de comunicação. Então, para que haja ali uma boa compreensão um do outro, é necessário comunicação. É necessário a gente falar quando a gente está triste por alguma coisa que o nosso cônjuge fez com a gente. A gente precisa comunicar, a gente precisa mostrar isso. E é claro que a gente, numa pregação, a gente não consegue ir tão a fundo nisso. Mas é necessário. O que vai acontecer se um time de futebol decide jogar um contra o outro dentro do campo? Tem lá um jogo, está lá o time de futebol, e aí um decide jogar contra o outro. O zagueiro começa a brigar com o atacante briga com o lateral briga com o meio de campo briga com os volantes lá e tal, e a briga está generalizada. O que vai acontecer? Vai dar bom? Não. Vai dar ruim. Eles precisam estar com o mesmo pensamento. Eles precisam estar com o mesmo objetivo. Não, vamos organizar aqui certinho para que a gente consiga atacar o adversário, fazer o gol e sair com a vitória. Isso é o que precisa acontecer. Se os dois não estão juntos, se os dois não estão unidos, o casamento vai dar ruim. As brigas vão acontecer, vai cada um indo por uma direção e não vai rolar. Não vai acontecer aquilo que Deus gostaria que acontecesse, em que os dois estivessem juntos, como um time, lutando contra as dificuldades, vencendo as barreiras. E aí alguém disse, que eu não consegui lembrar quem que falou isso, eu ouvi recentemente, que se tiver uma competição no casamento, que seja a competição de quem ama mais. Essa deve ser a competição dentro do casamento. Não de quem faz melhor ou quem faz pior, quem se dedica mais, quem se dedica menos, mas quem ama mais? Quem perdoa mais? Quem está disposto a ceder mais? Então isso é preciso dentro de um casamento. Para que os nossos casamentos sejam fortes, em primeiro lugar a gente viu, a base precisa ser o nosso Deus. O padrão precisa ser o padrão de Deus. E, em segundo lugar, para que os nossos casamentos se tornem cada vez mais fortes, nós precisamos andar como um time, como uma equipe, indo no mesmo rumo, na mesma direção, lutando contra as dificuldades juntos. Em terceiro lugar, a gente tem o casamento como compromisso. Versículo 6, né, do capítulo 19, diz: de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, 1 Coríntios, capítulo 13. Vocês acharam que ia fugir, né, de 1 Coríntios? Opa, deixa eu voltar aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7, diz: o amor é paciente. Não vai aparecer aí também. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. E qual que é o contexto aqui que a gente viu, né, de Coríntios? E que a igreja fazia as coisas sem o amor. Elas queriam fazer tudo, usar os seus dons, profecias, habilidades, talentos que Deus tinha dado a eles, sem o amor. E o que Paulo diz? Tudo que vocês fizerem Sem o amor, para nada serve. De nada serve. Não faz sentido algum. Então, dentro de um casamento, nós precisamos do amor. Nós precisamos ser pacientes dentro do nosso casamento. Quantos casamentos não acabam pela falta de paciência? Seja da mulher, seja do homem. Quantos casamentos não acabam por falta de bondade um pelo outro? Quantos casamentos acabam por conta de ciúmes? Tanto do homem quanto da mulher também. Da soberba um do outro. Pessoas que buscam os seus interesses. Lembra que a gente falou agora há pouco? O marido quer saber só dos interesses dele. Ele só quer pensar nas coisas dele. Ele não pensa na esposa. A esposa só pensa nas coisas dela. Ela não quer saber do marido. E cada um vive a sua vida de casado, longe um do outro. E aí, lá em Malaquias, diz que Deus, ele odeia o divórcio. Deus, ele não deseja que o divórcio aconteça. Malaquias capítulo 2, eu não trouxe o texto aqui, mas Malaquias capítulo 2, versículo 5, diz que Deus odeia o divórcio. O divórcio, ele não deve ser uma opção para o cristão. É claro que aqui a gente tem, vai abrir um parênteses gigante, né? A gente tem vários casos de abuso, vários casos de agressão, e aí sim a gente precisa repensar esse ponto. É necessário sim, muitas vezes. Mas isso não agrada a Deus. O divórcio não precisava existir, na verdade, para que as pessoas se cansassem umas das outras, né? Então, cansei aqui do meu casamento, a gente não tá batendo mais, sabe? Não tem mais aquela compatibilidade que a gente tinha no começo, então acho que é melhor a gente encerrar, cada um para o seu lado, e é isso. Até uma pessoa famosa, um youtuber famoso, o Whindersson Nunes, ele acabou o casamento dele, e aí ele disse, né, que agora cada um vai para o seu lado e a gente vai se amar, a gente vai continuar amando um ao outro, mas agora à distância. Ela vivendo a vida dela e eu vivendo a minha. Esse é o padrão do mundo atualmente. Não é segundo aquilo que Deus deseja. E apesar das dificuldades, o casamento, ele é para a transformação do nosso coração. Ele é para nos mudar. São dois pecadores que estão em busca de agradar a Deus nesse relacionamento. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a Jade, né? Aí, quando a gente está perto de começar o namoro, e aí você vai conhecendo a pessoa, como é que você se mostra, na verdade? Assim, falando pessoalmente, né? Sempre aquela pessoa, né, boazinha, que não vai dar trabalho, né? Aí você vai conhecendo a pessoa, aí você fala assim, ó, nossa, ela é tão legal, né? Eu acho que a gente vai casar, a gente nunca vai brigar, né, no nosso casamento. Doce ilusão. É só começar a namorar. A gente começou a namorar, depois, no começo, tudo lindo, a gente vai aceitando tudo, né? Não, tá tudo bem, não tem problema, tá tudo tranquilo. Depois não aguenta mais. Depois você quer ir pro conflito, você quer ir pra treta, pra confusão, resolver as coisas. E aí você vai, e aí quando é namoro, ainda é mais tranquilo. Por quê? Brigou, cada um pro seu lado. Ela vai pra casa dela, eu vou pra minha, já era. Depois a gente resolve o problema. Agora, depois que casou, amigão, aí já era. Os dois vão para onde? Para a mesma cama, para o mesmo quarto. E aí o que tem que acontecer? Ou resolve, ou dorme com a cara emburrada, com a cara amarrada, acorda de cara emburrada, com a cara amarrada. Isso é o casamento. São as dificuldades do casamento. Isso faz parte. Tudo isso serve para o nosso crescimento. Porque são duas pessoas com criações diferentes, duas pessoas que foram ensinadas diferentes ao longo da sua vida e que agora se uniram. E que agora têm os seus costumes, o seu jeito, desde o mais simples possível, desde um lavar uma louça de um jeito, outro lava de outra, um dobra a coberta de um jeito, outro dobra a coberta do outro, de outro jeito. E às vezes isso traz briga, isso traz confusão, isso traz irritação. E tudo isso nos nos ajuda, nos ensina também. Faz com que a gente aprenda com tudo isso. E essas coisas não podem ser motivos para o término de um casamento. Porque são coisas que a gente consegue resolver. Coisas que a gente... coisas que vão nos ensinar. Então, o casamento, ele é para sempre. Deus criou o casamento para que os casamentos fossem para sempre. Até que a morte os separe. A relação no casamento não é um reflexo. A relação no casamento, na verdade, é um reflexo de seu relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Se o seu relacionamento com Deus estiver fraco, o seu casamento vai estar fraco. Se o seu relacionamento com Deus estiver forte, o seu relacionamento com Deus vai estar forte. Imagina um homem e uma mulher tendo um relacionamento forte com Deus. Como é que vai acontecer quando tiver uma briga? Quando tiver uma desavença dentro do casamento? Se eles estão firmes com Deus, se eles estão ali olhando para o perdão de Deus por nós, através do seu Filho Jesus Cristo, quando o marido faz alguma coisa, quando a esposa faz alguma coisa, o que a gente faz? A gente perdoa. A gente chama para conversar, ó, isso me deixou chateado. Não gostei do jeito que você falou comigo. Não gostei da forma que você reagiu diante de tal situação. Não gostei do que você não fez, muitas vezes. Então, tudo isso acontece dentro dos casamentos. Isso é normal, mas nós precisamos estar com um relacionamento forte com o nosso Deus. As falhas no casamento nos levam à prática do perdão. Está disposto a perdoar o seu marido, a sua esposa? Ele vai falhar. E aí, ele falhou aqui, aí você perdoa. Aí você fala, agora já era, né? Agora está tranquilo, não vai falhar de novo. Errado. Uma hora depois, o que acontece? De novo. E aí, o que tem que ter de novo? Perdão. Misericórdia. Porque assim como Deus os perdoou, assim também perdoai vós. Assim como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar também aqueles que estão ao nosso redor. Especialmente os nossos cônjuges. Você quer ficar brigado com o seu cônjuge pro resto da sua vida? Viver com a cara amarrada, com um casamento fraquíssimo? Quem quer isso? Ninguém quer. Então precisa ter o perdão. Precisa ter a misericórdia. Precisa ter a graça. O que sustenta o casamento é a aliança feita diante de Deus. Não os sentimentos. Ah, acabou o amor. Ah, porque vocês separaram? Então, acabou o amor, sabe? Aí a gente decidiu separar porque eu não sinto mais o que eu sentia por ela ou por ele desde no começo das nossas vidas. Não são sentimentos que sustentam os nossos casamentos, mas foi a aliança que nós fizemos diante de Deus. Paul Washer diz que Deus nos levará a um relacionamento com alguém que, na maioria das vezes, não é apenas incompatível com você, mas que é fraco, tremendamente fraco, exatamente nas áreas que você quer que essa pessoa seja forte. Ou seja, naquele momento que você fala, nossa, eu queria que meu marido fosse forte aqui, queria que a minha esposa fosse forte nessa área, ela é fraca. E aí você se irrita, e aí você se incomoda, e aí você fica revoltado. Mas isso é o que Deus faz com a gente. Ele une pessoas diferentes para que elas possam se ajudar. Não tem como Deus unir pessoas que são perfeitas e que vão se juntar e que não vai ter nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de briga. Não. Não existe isso. Nós somos seres humanos. Nós somos pecadores. Nós somos miseráveis pecadores. E Deus, então, deseja trabalhar nos corações, tanto do homem como da mulher também. Isso tudo faz parte do nosso relacionamento com Deus. E aí eu queria trazer algumas questões. Claro que, assim, eu trouxe 5 áreas pensando no marido e 5 áreas pensando na esposa, de como que deve o marido aí assumir as suas responsabilidades, a mulher também assumir as suas responsabilidades como esposa. E, assim, na Bíblia existem muitas outras, além dessas que eu trouxe. Mas eu queria trazer aqui algumas que eu acho que são importantes assim, para nós, para a gente tentar refletir naquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, primeiro, o marido precisa ter uma liderança com amor, não com autoritarismo. Você já viu um casal em que o homem quer mandar na mulher? Em que o homem quer que a mulher faça aquilo que ele quer, que ela vista as roupas que ele quer que ela vista, que ela pare de conversar com as pessoas que ele não gosta que a pessoa com que ela converse. Ou o contrário, né? A mulher às vezes é quem faz isso. Mas a liderança do marido precisa ser com amor. O marido precisa tomar a frente das coisas. A responsabilidade está sobre ele em muitas coisas. O marido precisa ensinar a esposa a palavra de Deus. É responsabilidade dele. Ensinar a esposa, ensinar os filhos. Quando a gente vai para Efésios capítulo 6, em que o apóstolo Paulo diz, pais, ensinem os vossos filhos. Ali o pais não é o pai e mãe, que não é aquele que a gente vê na com quem tem filho, né, e tem a reunião de pais. Que aí, né, o pai e a mãe. Mas está falando de pais, pai, homem. Pais, ensinem os vossos filhos. Então, é a responsabilidade do homem ensinar tanto a esposa como os seus filhos. Se a gente for para o contexto do Antigo Testamento, pensando nesse ponto, o homem ele tinha essa responsabilidade de ensinar uma profissão para o filho. Então, o homem era, sei lá, um carpinteiro, e aí ele cresceu, ele ganhava ali o sustento da casa por meio da carpintaria. Ele tinha um filho, ele tinha que pegar aquele rapaz. Ó, carpintaria é isso aqui. É assim, é assado, é isso, é aquilo, para que o menino crescesse com uma profissão. Era a responsabilidade do homem. E aí, nesse contexto que Paulo também traz isso, né? Ó, pais, vocês precisam ensinar os seus filhos. Ensinar a sua esposa. É preciso isso. O marido precisa servir com amor. Qual que é o maior exemplo de um marido? É Jesus. Ah, mas Jesus não foi casado. Tá, mas ele é um noivo e a igreja é o quê? A noiva. Qual que foi o maior exemplo de Jesus? O serviço. Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o homem precisa servir com amor. Ele precisa se dedicar à sua esposa. O homem precisa proteger a sua mulher, tanto fisicamente como emocionalmente, de falsos ensinos. Ele precisa proteger. E aí tem aquelas, já viu aquelas pegadinhas? Que aparece um palhaço assim num lugar escuro, né, num lugar deserto. E às vezes está um homem e uma mulher, o que um homem faz muitas vezes? Sai correndo e a mulher fica lá. É claro que às vezes tem um combinado, né, das pegadinhas e tal, mas o homem precisa proteger a mulher em tudo. É obrigação dele, responsabilidade dele. O homem precisa suprir, se sacrificando. É responsabilidade do homem também levar o sustento para casa. É claro que muitas vezes, não que a mulher não possa trabalhar, isso está cada vez mais comum, a mulher pode fazer isso, ela tem que fazer isso. Minha esposa, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Com 8 meses de gravidez, trabalhando o dia todo ainda, graças a Deus, né? Deus tem dado força para ela. Mas é responsabilidade do homem. Se um dia tiver uma dificuldade, mesmo que a mulher esteja trabalhando, se a dificuldade aparecer, o que, que tem que estar lá, dando as caras? Trabalhando em 2, 3 empregos? É o homem. Ele é o responsável. Ele precisa ser o provedor da casa. Então essas são as características, algumas delas, né? Existem muitas outras, que precisam estar em nós, maridos. Mas também tem as características que a gente precisa também ver nas esposas. Então a esposa é aquela que apoia e encoraja o marido em tudo, nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas conquistas, naquilo que ele deseja, seja o marido que tem um ministério dentro da igreja ou não. Mas a mulher precisa estar sempre apoiando, encorajando, dando aquela força para o seu marido. A mulher, ela é chamada para ser sábia. Muitas vezes, a Jade me ajuda em muitas coisas. Às vezes eu não sei o que falar, às vezes eu não sei o que fazer. Às vezes eu fico meio perdido, né, para tomar algumas decisões. E aí ela fala, ó, vai por esse lado aqui, faz isso, Faz aquilo. Porque às vezes a mulher tem isso, né? De saber, assim, ter um feeling, vamos dizer assim, para algumas coisas, que o homem não tem. Não tem a capacidade de resolver, de... Ah, apareceu um problema aqui, ah, deu ruim, né? Já era. Não, calma aí, dá para fazer isso aqui, ó. Então a mulher, ela, muitas vezes, ela tem essa habilidade. A mulher, ela tem que edificar o lar, cooperar com o marido, no cuidado do lar, com os filhos. A mãe também pode ensinar os filhos. A mãe também deve, claro, ensinar os seus filhos. Isso é uma responsabilidade das mães. A gente tem a Bárbara aqui, ó, eu vejo, eu olho para o Nicolas, né? E até a Cida não está aqui, mas ela brinca com o Nicolas quando ela era criança. Como ele era sapequinha, né? Estou sendo bonzinho, né, ainda, né? Mas como ele mudou. E você vai conversar com o Nicolas sobre Bíblia, sobre as coisas? Cara, o Bill é impressionante. A memória que ele tem, todo o ensino que ele tem. São as pessoas. É a Bárbara. Está ensinando, está insistindo. A esposa precisa ser respeitosa com o seu marido. Respeitando ele em tudo. Em palavras, em atitudes, decisões. A mulher precisa ser submissa. Uma submissão alegre. E aqui, a submissão não é um... Não, o marido manda na mulher. Nossa, a mulher se ajoelha diante do marido e ele faz o que ele quer com ela. Não. O mundo acha que é isso. Até muitas vezes pega a Bíblia e fala, nossa, olha como a Bíblia é machista. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Mas é uma submissão alegre. Imagina a mulher tendo um homem que lidera com amor e não com autoritarismo. Tendo um homem que ensina a esposa, que ensina os filhos. Um homem que serve com amor, que se dedica para a esposa, que protege a esposa, que supre a esposa nos seus momentos de dificuldade, levando o que precisa ser levado para dentro de casa, amando com todo amor, carinho, cuidado. Você acha que uma mulher não vai querer ser liderada por um homem desse? Você acha que ela não vai querer ser liderada por um homem desse? Agora, se o cara for um banana, se o cara for desrespeitoso, se o cara for autoritário, se o cara só pensar nele, não, você tem que vestir essa roupa, não, você não pode vir... Aí, acabou, esquece. Não tem submissão, não tem amor, não tem submissão com alegria. Então os dois precisam estar juntos, em amor, em graça, em comunhão. E aí você pode estar agora se perguntando, ah, Léo, mas eu não sou casado, e eu com isso? O que, que eu tenho a ver com tudo isso que você está falando aí? Você já está 40 minutos falando. E não tem nada a ver tudo isso que está falando comigo. É aí que você se engana. E aí a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 32 a 34, que diz assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E que se casou, porém, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Ou seja, você quer casar? Você vai ter as dificuldades do casamento. É o que Paulo está falando aqui. Você precisa se preocupar com a sua esposa, de como agradar a sua esposa. A mulher de igual modo, de como vai agradar o seu marido. E tudo isso está nesse pacote dos relacionamentos, do cuidado, de como Deus ele age diante das situações difíceis dentro do casamento para trabalhar em cada um dos corações. E aqui, para quem é solteiro, para quem não está ainda no casamento, para quem não deseja um casamento, quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Ou seja, ela está disposto a dar a sua vida por Deus, a servir ao Senhor na igreja, em casa, onde o Deus a colocou, no trabalho. O seu compromisso é com Jesus. Você tem um compromisso com Jesus, um compromisso sério. Jesus te chamou para que você possa cumprir a missão ao qual ele te colocou, a qual ele te enviou. Você não precisa ser casado para experimentar o amor fiel e incondicional de Cristo. Não precisa. Você não precisa ser casado para isso. Os princípios sobre amor, perdão, compromisso, serviço, tudo que a gente aprendeu agora, pensando em marido e mulher, agora elas servem para que você viva hoje a sua vida com Jesus e, se você deseja, para os seus relacionamentos futuros. Para o seu relacionamento futuro. Esse tempo que você está solteiro ou solteira é para que você forme o seu caráter cristão, para que você aprenda a lidar com as frustrações, para que você cultive amizades, para que você sirva a Deus. É isso. Você vai ter tempo para isso. É o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 7 que a gente acabou de ler. Vocês vão se preocupar com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Não que os casados também não vão fazer isso. Se você deseja se casar, como você está se preparando para que você seja um homem, uma mulher de Deus, num possível casamento futuro? Se você deseja isso, você está se preparando para isso? Para ser um bom marido? Para ser uma boa esposa? A Bíblia mostra que Cristo é a fonte da plenitude do nosso coração. Não o estado civil. Ah, mas você só vai estar completa quando você se casar. Mentira. Essa não é uma verdade que a palavra de Deus diz. E aí, infelizmente, dentro da igreja, muitas pessoas ficam fazendo isso, né? Vê um homem solteiro, uma mulher solteira, quer empurrar casamento. Não, cadê? Não vai casar? Vamos aí, ó, o tempo está passando. Cadê? Não vai arrumar um marido? Não vai arrumar uma esposa? Mas por quê? Isso vai trazer, isso vai completar a pessoa? Não, não é casamento que completa as pessoas. O que completa as pessoas é quem? É Cristo, é Jesus. Não é o nosso estado civil. Quando estiver lá casado, ah, agora está tudo lindo, perfeito. Não, essa não é uma verdade. O casamento pode ser uma bênção, mas ele nunca deve ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, seja você casado ou seja você solteiro. Ele é bom, mas ele não deve ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. E todo casamento humano, ele aponta para o quê? Para o nosso grande casamento entre Cristo e a igreja. E quem que vai estar lá no casamento entre Cristo e a igreja? Só os casados? Só quem casou? Não. Então, aqueles que creram em Jesus. Esses irão para um casamento perfeito com o seu noivo, Jesus Cristo. Aquele que se entregou por nós. Aquele que nos amou sacrificialmente. Aquele que serviu, aquele que proveu, aquele que protegeu. Esse é o nosso Jesus. Nós iremos um dia para esse casamento. As bodas do Cordeiro, nós falamos disso na semana passada, sobre a mesa, o pão, o vinho, a grande refeição com o nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Esse é o casamento. Esse é o casamento que todo mundo deveria esperar. O casamento com Jesus. A sua verdadeira esperança não está em um futuro cônjuge, mas sim em Cristo na eternidade, com o Senhor, com Jesus. Em Cristo você já está completo. Você já está perfeito. Jesus mais nada é igual a tudo. Você já está completo. Mas não que você não possa pensar em casar. Se você quiser, ore a Deus. Senhor, prepare um rapaz, prepare uma moça, se assim o Senhor desejar. Mas não tenha o casamento como se você fosse estar completa. Essa não é uma verdade. A base da sua vida cristã é seu relacionamento com o noivo. É o seu relacionamento com Jesus. Como é que está seu relacionamento com Jesus hoje? Você tem compromisso com Jesus? Você tem se dedicado ao seu noivo, a Jesus Cristo? Você é um time com a igreja de Jesus, com o corpo do Senhor. Viva dentro desse time. Sirva dentro desse time. O casamento não é tudo. Cristo é tudo. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Eu queria encerrar essa mensagem, essa pregação, trazendo alguns pontos, tudo que a gente falou ao longo dessa mensagem. que Deus é a base do nosso casamento. Devemos seguir o que Ele diz, não o mundo. Você quer ter um casamento forte? Um relacionamento forte com sua esposa, com seu marido? Siga os padrões de Deus. Olhe nas Escrituras. Efésios capítulo 6 fala sobre casamento. A Bíblia inteira, no Antigo Testamento, se a gente tem casamento. Em Gênesis nós temos casamento. Em Malaquias fala sobre casamento. Os Evangelhos falam sobre casamento. Que nós possamos viver os casamentos segundo o padrão de Deus. Segundo aquilo que Deus deseja para os nossos casamentos. O que você está disposto a fazer para que seu casamento seja melhor hoje? O que está disposto a fazer? Talvez você precise perdoar. Talvez você precise se dedicar mais. Talvez você precise servir mais. Talvez você precise se arrepender mais. O que você está disposto a fazer para que seu casamento seja melhor? Ou você não está disposto? Ah, vamos deixar do jeito que está. Vamos caminhando, um dia melhora. Um dia a coisa se ajeita, né? A gente vai ficar resolvido aí, a gente vai viver feliz e tal. A aliança é o que sustenta os nossos casamentos. Deus ama casamento segundo os seus padrões. Ou seja, a aliança que nós fizemos diante de Deus, de pessoas, testemunhas, é isso que sustenta o nosso casamento. Não são os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Não, é a aliança. E por último, Cristo é o nosso noivo. Devemos buscar agradá-lo em nossas vidas todos os dias, seja você casado ou não. Jesus é o nosso noivo. Jesus é aquele que estará no altar nos esperando para o grande casamento, ao qual nós nos casaremos com Ele e viveremos com Ele por toda a eternidade, para sempre, ao lado do nosso Mestre, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos ajude no próximo estudo sobre construindo relacionamentos fortes. É o último, tá? O estudo 4. E nós falaremos sobre fortalecendo sua vida espiritual. Tá bom? Então, construindo relacionamentos fortes com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, a gente vai orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia para com as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós temos o casamento, que é uma bênção, é algo bom que o Senhor criou. E pedimos que o Senhor fortaleça os casamentos aqui dos nossos irmãos na igreja, que o Senhor fortaleça o meu casamento, para o casamento daqueles que estão nos ouvindo, e que os nossos casamentos sejam casamentos fortes, casamentos que glorifiquem ao Senhor, que os homens, maridos, se dediquem às suas esposas, liderando com amor, com graça, servindo, Pai, se entregando sacrificialmente, assim como Jesus se entregou para a sua noiva, que é a igreja. Que as mulheres também se submetam com alegria aos seus maridos, que elas sejam grandes apoiadoras, que elas sejam sábias, que elas sejam dedicadas, Senhor. E que juntos, os maridos e as mulheres, Pai, se unam como um time e vivam, querendo glorificar ao Senhor, Pai, apesar das lutas, apesar das dificuldades diárias que aparecem nos nossos casamentos. Então nos ajude, Pai, nos fortaleça, fortaleça as famílias da nossa igreja, cuide daqueles que não são casados também, que não são casadas, aqueles que desejam o casamento, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga um homem de Deus, uma mulher de Deus, e aqueles também que não desejam casar, que o Senhor cuide e coloque no coração o desejo de continuar servindo e tendo em mente no coração que Jesus é o nosso grande noivo. É aquele quem nos fortalece, aquele que nos amou sacrificialmente e se entregou naquela cruz do Calvário. E nós te damos graça, Senhor, e te louvamos. No nome dele, Pai. Amém.